Então nós estávamos aqui pós saída do Egito. E nós vimos que o povo de Israel saiu e Deus não fez eles fazerem o caminho, não orientou eles, não guiou eles para fazerem o caminho direto, não voou direto para Israel. E sim, eles tinham que virar para o lado do deserto para não dar de cara já na saída do Egito com guerras contra os filisteus. E de repente iam desistir e querer voltar para o Egito. Vimos que o Moshe Rabbeinu foi se ocupar dos ossos do Yosef, do corpo do Yosef, para tirar ele, levar ele para ser enterrado na terra de Israel, conforme ele fez a sua família prometer que vai se preocupar com ele quando saírem do Egito. E em seguida diz a Torá o seguinte: vai daber Hashem el Moshe leimor. Disse Deus para Moshe: daber el Bnei Israel, diga para os filhos de Israel, veia chuva, eles vão voltar, veia hanu lifnei pihachirot, eles vão acampar na frente de um lugar chamado Pihachirot, que fica ben Migdol u ben Hayam, que fica entre Migdol e o mar. E isso é lifnei Baal Tsefon. Isso é na frente de uma idolatria muito grande que tinha no Egito, que foi a única idolatria que ficou de pé e sobrou da praga dos primogênitos. E como nós vimos lá, quando teve a praga dos primogênitos, todas as idolatrias também foram destruídas. As de madeira apodreceram e se quebraram, as de metal derreteram. Uma idolatria ficou de pé. Era esse Baal Tsefon. E Deus deixou de propósito, para que os egípcios achassem: ah, essa daqui Deus não consegue vencer, então esse daqui vai nos salvar. Como? Era uma escultura de pedra, grandona. Nichechota hanu al hayam. Vocês vão acampar próximo ao mar. Então o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o povo saiu do Egito numa quinta-feira. Certo? Pesach naquele ano foi numa quinta-feira. Quarta-feira à tarde fizeram a oferenda de Pesach. Quarta à noite fizeram o primeiro seder da história. Quinta-feira de manhã saíram do Egito. Viajaram na quinta e na sexta. Na quinta, eles viajaram para Ramsés. E na sexta, eles viajaram de Ramsés para Sukkot. São nomes de lugares. E aí eles acamparam e passaram Shabat lá, onde estavam. Não viajaram no Shabat. No domingo, eles foram de Sukkot até o lugar chamado Eitam. E aí, teoricamente, eles vão de lá em diante. Só que neste momento, Deus fala para eles que eles precisam voltar. Na realidade, acontece mais um episódio que o Midrash conta. O faraó mandou espiões junto com o povo para fora do Egito. E esses espiões, quando se passaram 3 dias, eles saíram na quinta. Sexta, Shabat, chegou domingo. Os espiões falaram: vocês precisam voltar. Eram meio detetives, talvez, não espiões. Vocês precisam voltar para o Egito. Eles falaram: que voltar para onde? Vocês tinham falado para o faraó que vocês vão sair por 3 dias. Vocês vão servir Deus 3 dias no deserto. Já saíram 3 dias, agora está na hora de voltar. Aí o povo falou para esses detetives: o faraó mandou a gente embora. Não foi por 3 dias. Lá no passado, Moshe tinha falado, negociado com o faraó, pelo menos 3 dias, para ver se o faraó, pelo menos isso, aceitava. Mas no final das contas, ninguém vos falou de 3 dias. E quando o faraó liberou o povo, não falou de 3 dias, falou, vocês vão embora daqui e não voltem mais. Então que história é essa agora de voltar? E esses detetives começaram a brigar com eles, viram que não adianta, ninguém quer ouvir eles. Então eles voltaram para o Egito, para contar para o faraó, olha, eram 3 dias combinados, os caras estão furando o que combinaram, estão indo embora. Nessas, Deus fala para Moshe, parem de caminhar em diante, vocês agora vão virar da 180 graus e vão voltar para o Egito. Não para o Egito, mas para a entrada do Egito, para próximo do Egito. E vocês vão voltar até próximo do Baal de Sefon, essa idolatria. A intenção toda é deixar o faraó confuso. O faraó vai achar primeiro, o povo se perdeu no deserto. Estão voltando, não sabem, o GPS deles pifou, estão voltando. Segundo lugar, eles vão estar acampados e vão estar voltando para o Baal Tsefon. Aí o faraó vai poder dizer, oh, eu falei para vocês que essa idolatria aí, meu, essa ninguém ganha. Você viu, nem o deus deles, que acabou com o Egito, conseguiu lutar contra essa idolatria aqui. E olha só, essa idolatria conseguiu atrair os judeus de novo para próximo dela. Então agora vamos que vamos, nós vamos conseguir. Ve'amar paro livnei Israel. E falou o faraó para o povo de Israel, ou sobre o povo de Israel. Nevuchim hem ba'aretz. Eles estão perdidos, estão confusos. Sagar aleihem hamidbar. O deserto se fechou para eles. Fala. Você pergunta como eles aceitaram isso, que eles estão voltando? A gente já vai ver daqui a pouco. Já vamos ver daqui a pouco, vai ter uma grande discussão no povo, o que está acontecendo. Mas no primeiro momento eles são muito obedientes. Moshe está dizendo que Deus falou para a gente voltar. É o mesmo Deus que mandou nós sairmos. Está falando que agora é para dar meia volta, a gente dá meia volta. Até aí está tudo bem. O problema vai ficar pior, a situação vai ficar ruim, quando eles se aproximarem bastante dos egípcios e olharem que atrás estão os egípcios vindo persegui-los. Na frente tem o mar, eles não têm para onde ir. Epa, peraí, isso aqui foi uma cilada. Aí vai começar a discussão o que eles devem fazer, daqui a pouco vão chegar nisso. Tinha que ser assim. O Midrash fala que num primeiro momento, quando Moshe falou, ei, vamos voltar, dar meia volta, as pessoas começaram a se puxar os cabelos, falaram, peraí, Moshe, que negócio é esse? O que está fazendo? Aí o Moshe falou, pera, Deus mandou eu fazer isso. Deus é que deu a ordem de voltar. Aí as pessoas se acalmaram. Se Deus falou, então está tudo bem, então vamos voltar. não está acontecendo nada, só voltar. Vamos voltar. E aí aqueles mensageiros do faraó voltaram para o faraó e falaram para o faraó que o povo está voltando. Mas eles não querem voltar, mas eles estão meio que vindo nessa direção. Então o faraó começou a achar que alguma coisa está errada, eles estão confusos. Só pode ser isso. Pode ser que tenha animais ferozes começaram a perseguir eles, eles se viraram e viram que não dá para continuar. Alguma coisa está impedindo eles de continuarem, por isso eles se voltaram. E se é assim, agora é o momento de correr atrás deles, nós vamos conseguir pegá-los. Vechizakti et lev paro. Diz Deus, eu vou endurecer o coração do faraó. Veradaf acharehem, ele vai perseguir vocês. E eu vou me glorificar por intermédio do faraó e os seus soldados, o seu exército. E o Egito vai saber que eu sou Deus. E assim eles fizeram. Quer dizer, o povo de Israel se virou 180 graus e começaram a viajar. Então Deus vai endurecer o coração do faraó. Mas no versículo anterior estava escrito que o faraó falou que eles estão confusos. Então se o faraó viu que eles estão confusos, significa que o faraó resolveu que vai persegui-los. Olha só a continuação. Vayugad lemelech Mitzrayim kivarach ha'am. E foi dito para o faraó, ou melhor, foi dito para o rei do Egito, que Varaham, que o povo fugiu. Ou seja, aqueles mensageiros vieram para o faraó e falaram, ó, eram 3 dias combinados, eles fugiram. Eles não voltam mais. Vayehafer levav paro vaavadav el ha'am. E o coração do faraó se virou dele e dos seus servos. Vaiomeru, mas outro assino. Eles falaram, o que nós fizemos? Que Shilach Nefisraim Aldeino, que nós mandamos esse povo, nós mandamos o Israel de nos servir. De repente o faraó cai a ficha dele. Peraí, não pode ser. Nós mandamos eles embora. Então, o faraó endureceu. Desculpa. O faraó endureceu o seu próprio coração, quer dizer, o faraó mesmo que percebeu que alguma coisa está errada e que nós saímos perdendo nessa história, então vamos perseguir. Ou Deus é que fez o coração do faraó se endurecer? Então, no primeiro versículo está escrito que Deus endureceu o coração do faraó. Mas em seguida está escrito que o faraó percebeu que ele saiu perdendo nessa história, então não precisava de ninguém endurecer o coração dele. Já foi uma coisa meio automática do próprio faraó. Não precisava forçar a situação. O Midrash traz aqui um detalhe interessante. Tem dois grupos que saíram do Egito. Tem os judeus. E tem aquele outro grupo que se acoplou aos judeus, chamados Erevrav. Eram os magos, de fato, parte eram os magos e parte eram estrangeiros. Tinham magos e tinham estrangeiros. Se juntaram ao povo de Israel na saída do Egito, porque eles falaram, opa, nós reconhecemos essa existência desse Deus, nós vamos juntos. Depois que ele se converteu, o Moshe acabou aceitando eles. O faraó então tem agora duas coisas. Primeiro, são os judeus. Os judeus, ele liberou. Os judeus, ele não suportava mais. Para ele já estava até aqui, com essas pragas. Não precisa de tzuras. Ele falou, chega, vão embora daqui, me deixem em paz. Para ele querer persegui-los, precisava Deus fazer o faraó querer endurecer o seu coração para perseguir os judeus, porque ele já estava até aqui com os judeus. Agora, o que fala o próximo versículo? Vayehafech levav paro va'avadav el ha'am. Precisa ser preciso quando se lê os versículos. Está o tempo todo falando de Israel. Israel para cá, Israel para lá. Aqui não está escrito Israel. Está escrito que o faraó voltou o seu coração em direção ao povo. Quem é o povo? Não são os judeus. Os judeus são chamados de Israel o tempo todo aqui. O povo é o Erevrav. Essa turma que se juntou aos judeus. Essa turma estava muito incomodando, não estava descendo para o faraó. Eu não posso acreditar que essa turma foi se juntar com esse povo. Eu vou perseguir eles. Até porque se eram até os magos, parte deles pelo menos, são, entre aspas, traidores do faraó. Os caras trabalhavam para o faraó, idolatravam o faraó, de repente aceitaram Deus. Isso não estava descendo para o faraó. E por isso ele diz, eu não posso aceitar uma coisa dessas. São as duas coisas. Quer dizer o seguinte, a perseguição natural do faraó é, eu não posso aceitar que um povo inteiro, uma mistura de povos, nada a ver com essa família deles aí, foi atrás deles aceitar um Deus único. Isso não posso aceitar uma situação dessas. Isso é número um. Número dois é que Deus endureceu o coração do faraó. E por mais que ele tinha já mandado os judeus embora, e por mais que ele já não queria mais ouvir falar de judeus, de repente falou, não, eu vou perseguir eles. Não só o faraó falou que vai perseguir os judeus, mas sabe qual era a intenção do faraó quando ele foi perseguir os judeus agora? Não é trazer os judeus de volta. Ele não precisa dos judeus. Para que ter tzuras lá no país? Mas deixar eles irem embora eu não vou deixar. Em outras palavras, o que eu não consegui fazer com eles aqui dentro do meu país, que era aniquilar eles, eu vou fazer lá fora. Eu vou perseguir os judeus agora para matar todos eles. Eu não quero eles aqui porque vai me dar problemas, mas eu também não quero que eles vão livres. Nem isso, nem isso. Vamos acabar com eles. Não, o faraó não morre. Olha, você vai ver umas... Primeiro a gente já viu muitas coisas que os alemães imitaram. Mas você vai ver agora, daqui a pouco, mais alguns detalhes interessantes que foram muito bem copiados. Sim. Sim. Exatamente, até agora eles eram idólatras igual todos nós. De repente estão indo embora servir Deus dos judeus? Que absurdo, isso não pode ser. Também tem mais. Eles mandaram os judeus dando dinheiro para eles. Dando joias, dando objetos, dando um monte de coisas. Depende. Nós vimos o seguinte. Tinha as coisas que foram confiscadas dos judeus pelos egípcios e os judeus pediram de volta. Tem as coisas que eles pediram como pagamento, indenização, entre aspas, pelo trabalho. Mas indiferentemente, de repente o egípcio fala, não, peraí, mas eu tinha aqui um vaso maravilhoso, eu tinha aqui isso, eu tinha um relógio lindo, sei lá que eles tinham, um monte de coisas. Peraí, que negócio é esse? Eu vou perseguir eles. E de fato, num primeiro momento, não foi fácil convencer o povo. Eles acabaram de se recuperar das pragas, nem se recuperaram. Para o povo, não faz muito sentido agora sair, vão começar toda uma operação militar. Para que tudo isso? Chega. Mas tem mais uma coisa interessante também, antes de continuar, é que o Egito se transformou numa potência mundial. Quando Yosef estava vendendo comida para o mundo em volta, que não tinha o que comer, o Egito ficou em alta. Ficou tão em alta que todos os povos passaram a pagar impostos para o Egito. Quando os judeus foram mandados embora do Egito, o faraó ficou desesperado, porque os povos em volta começaram a falar, ei, peraí, nós sempre entendemos que vocês são uma potência, que vocês são os poderosos, nós morríamos de medo e pagávamos impostos para vocês. Mas agora a gente está vendo que vocês são schleppers. Um povo inteiro saiu daí numa boa, eram escravos, mão de obra, vocês deixaram os caras saírem assim numa boa. Então, peraí, vocês já não são mais tão poderosos. Se não são tão poderosos, nós não precisamos pagar mais nada para vocês. Deus fez com que o Egito se tornasse algo poderoso para que o nosso povo, quando fosse escravizado, não fosse escravizado por qualquer um. Fosse escravizado, pelo menos, por um país que tem um poder e, assim, pelo menos, a um pouquinho de consideração com os judeus vai existir. Quer dizer, consideração, dizendo que as pessoas não vão passar tanta vergonha. Uma coisa é você ser escravizado por schlepper, outra coisa é ser escravizado por um povo que está em alta. Era mais para uma certa honra aqui. Agora que os judeus saíram, não precisa mais nada, não precisa mais de Egito. E o Egito começou a entrar numa crise, fora todas as pragas que eles passaram, ainda acabou a ajuda externa. E aí o faraó ficou desesperado mesmo. Olha, sobre o Egito, está muito claro que, como dizem isso, chamam de quebra de paradigma, não é? Eles precisavam receber a Torá. Uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que acha que ele faz o que ele quer, não vai nunca aceitar a Torá. E por isso eles precisavam quebrar isso. E eles então passaram uma época no Egito vendo e aprendendo o que é um escravo. Vale a pena ser um escravo? Não. Agora, então, o que sim vale a pena ser é você aceitar aquilo que Deus está te dando como leis. E você vai ser uma pessoa livre. Mas ao mesmo tempo, você não vai ser orgulhoso. Você vai saber se subjugar perante alguém. Não vai ser o faraó. Você vai se subjugar perante Deus. É uma coisa que vale a pena. Então, para isso, eles precisavam de um tempo para se acostumar com essa ideia. Então, na verdade, todo esse processo do Egito é um processo para nós podermos aceitar, receber Torá, viver em sociedade. Existem vários pontos que isso formou. Com certeza. Materialmente, 210 anos ficamos no Egito, 116 escravizados. Com certeza. Quer dizer, existem egitos pequenos na vida da pessoa, existem egitos comunitários, existem egitos do povo inteiro. Existem muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. A pergunta é por que acontece para cada um. Como? Punição também é com um objetivo. Quando você pune alguém, você está punindo com um objetivo. Senão não pode se punir. Se você dá bronca no teu filho, não é porque você está com vontade de botar a raiva para fora. É porque você quer que ele se comporte. Então sempre é um corretivo. Se você prende um ladrão, a ideia, a princípio, não é punir ele. É fazer com que ele pare para pensar que ele não pode fazer esse tipo de coisa que ele está fazendo. Essa é a ideia geral, pelo menos, da coisa. Se funciona ou não, é uma outra história. Aí tem que ter punições que funcionem. Mas essa é a ideia. Então, o importante não é a gente entender. Só um minuto, desculpa, Cintia. O importante não é a gente entender o que foi isso, se a gente nunca vai entender. O importante é nós tentarmos entender e perguntar para que isso serviu. Se isso serviu para nós melhorarmos, se isso serviu para o nosso povo se engrandecer e caminhar em direção a Deus, então já tá bom. O que foi, foi, não tem como entender.
Nos dois períodos, nos levaram
sim. Não só continua, de uma certa forma se fortaleceu. E se você questiona, depende. Se você for ver a história dos judeus na Europa, a história real, não que muita gente conta, você vai ver como que as coisas estavam muito decadentes na Europa. Aí você vai dizer, ah, mas peraí, hoje em dia também tem muita decadência. Verdade, infelizmente. E aí quando um Irã começa a ameaçar, você começa a entender que não é à toa. Não é à toa. Isso é um alerta pra gente. Isso é um alerta que há 70 anos atrás nós passamos pelo que passamos para fortalecer. E depois do Holocausto se fortaleceu muito a Torá. E aí de uns tempos pra cá fica um ponto de interrogação, depende de onde, não é? Quer dizer, tem os altos e tem os baixos. Mas infelizmente existe de fato uma falha muito grande. O grosso. Isso é meio questionável também. Depende muito. É que vocês no Brasil estão acostumados muito com os judeus halabim, que tem uma coisa assim mais forte de se manter firme. Mas os outros faradim não obrigatoriamente são assim também, infelizmente. De outras regiões, de outros países, as coisas não são exatamente desse jeito. Mas de fato, nos Estados Unidos é um problema seríssimo. Você sabe que na Agadá de Pesach a gente fala Shebechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. Em todas as gerações eles se levantam para nos destruir. O Hidá pergunta, peraí, é toda a geração? Tem gerações que os outros povos são tão amáveis com a gente? Como você diz que em todas as gerações se levantam para acabar conosco? E o Hidá diz justamente isso. Em todas as gerações tentam acabar com a gente e nem sempre quer dizer com força. Às vezes é justamente com essa amabilidade que eles destroem a gente. Que é o que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa assimilação é justamente por todo mundo se dar tão bem, acaba tendo assimilação. Isso destrói tanto quanto com força. Bom, voltando aqui, então, quando o nosso povo saiu do Egito, moravam em Israel os cananitas. Tinham povos que moravam em Israel. Quando eles ouviram falar que os filhos de Israel saíram do Egito, estão vindo para morar na terra de Israel, esses cananitas resolveram, nós vamos entregar a terra para eles, porque não vai ter saída. Mas, nós vamos entregar tudo destruído. Eles cortaram as árvores. Eles tamparam os poços d'água. Destruíram as casas. Queimaram os campos. Em resumo, deixaram a terra totalmente destruída. E esse foi um dos motivos pelo qual Deus não nos levou direto para Israel. Nós ficamos 40 anos no deserto. Para dar tempo da terra se reconstruir, para a gente não entrar num negócio totalmente desolado. Aí começou a levar meses. Os judeus não estão entrando em Israel. Os cananitas falaram, bom, pelo jeito não estão vindo para cá. Então, como a gente vai viver desse jeito? Então começaram a reconstruir as coisas para poder viver. E assim, depois de 40 anos, estava tudo funcionando direito. Aí sim os judeus foram autorizados por Deus a entrar. O faraó falou para o povo, vamos perseguir os judeus. Aí eles falaram, perseguir os judeus? Estava tão bom sem eles. Finalmente, não aguentava mais as pragas. Que história é essa de perseguir? E o faraó teve que fazer uma série de discursos para convencer o povo a perseguir os judeus. E assim ele então começou a dizer para eles que vocês viram que o Baal Tsefon está de pé. E essa idolatria juntou todos os leões que tem por aí, no deserto. E esses leões é que empurraram os judeus na nossa direção. Então eles estão encurralados. E o Baal Tsefon está lutando por nós. Vamos lutar. E eu faço promessa de político para vocês. Que eu não vou ser um rei igual aos outros reis. Eu sou melhor que todo mundo. Porque primeiro todos os reis mandam o povo guerrear e o rei fica protegido atrás. Não, eu vou na frente. Vocês vão ver que eu vou é como o general da guerra. Eu vou na frente. Todos os povos quando lutam trazem os despojos. Aí o rei primeiro pega o que ele quer dos despojos, depois o povo se mata pelo resto. Comigo não vai ser assim. Comigo eu vou trazer e nós vamos dividir tudo igual. Todo mundo vai receber uma parte. Eu não vou receber nada a mais do que os outros. Eu vou fazer só pelo povo. E mais, que agora antes da guerra, eu vou abrir para vocês os tesouros reais. E vocês vão poder pegar à vontade prata, ouro, pedras preciosas. E de fato, eles pegaram e adornaram os seus cavalos com essas pedras e esse ouro e prata que eles pegaram. E assim saíram para a guerra. Diz a Torá, Yikar Shesh Meot Rechev Bahur. O faraó pegou 600 carros escolhidos da elite. Vechol Rechev Mitzrayim. E todos os carros do Egito. Veshalishim Al-Kulo. E os generais e os comandantes estavam ali comandando todo esse exército enorme que ele pegou. Aí você vai perguntar, pera, teve praga no Egito, teve uma das pragas, era a peste dos animais. Morreram os animais. Não tem agora tanto cavalo para perseguir os judeus. Nós tínhamos visto na época, quando vimos sobre essas pragas, que Hayaret Devar Hashem, aquele que temia a palavra de Deus, guardou os animais dentro de casa, mostrando que ele tinha temor e Deus protegeu esses animais. Só morreram os animais que estavam fora. Agora esses caras todos, muito tementes a Deus, deram seus cavalos para perseguir os judeus. Gente fina, né? Como? Não. Dos judeus? Não, eles morreram nos dias de escuridão. Que foram alguns dias antes de Pessah. Como?
Todas as 600 mil almas saíram.
Sim, as almas, quer dizer, até porque foram 600 mil pessoas que saíram dos homens de 20 para cima. Como?
Quantos judeus tinham no Egito?
Tinham no Egito mais de 15 milhões. Mas saiu só um quinto. Três milhões, mais ou menos, saíram do Egito, sim. Yes. É muita gente que não estava a fim de sair de lá, não estava a fim de receber a Torá, infelizmente. E Deus falou, bom, para sair daqui é para isso. Não quer sair, não sai.
Mas eles eram escravos?
Sim e não. Tinha os que eram escravos e tinham os que já estavam tão assimilados entre os egípcios que já viraram da aristocracia lá do Egito. E justamente por isso não queriam sair. O cara vive bem, pra quem vai sair? Diz o Midrash. Como?
Eles sabiam transformar o cajado em
O Midrash conta que o faraó tinha um cadastro de todos os judeus que tinha no Egito. Cada um com seu número. Assim diz o Midrash. E por isso, agora, quando ele foi convocar um exército para perseguir os judeus que saíram, ele pegou um número de soldados relativo ao número de judeus que saíram. Essa é uma pergunta interessante. O Midrash diz que justamente ele não estava ciente disso. E por isso que foi soldado demais. Mas ele calculou que ele tem que trazer os 15 milhões de volta. E por isso foi soldado demais. E é de propósito que Deus fez isso. Porque toda a ideia é afogar toda essa turma. Então saíram todos os soldados. Todos os antissemitas saíram. Quem aceitou perseguir os judeus foi. Quem ficou no Egito? Quem ficou no Egito, a gente vai ver depois que quem ficou no Egito também teve pragas que aconteceram junto com o que estava acontecendo no mar. Depois a gente vai ver, se Deus quiser. Não ficou isento. Quem tinha medo de ir, não ficou isento de não ir. o faraó mesmo, o faraó Ricriv, o faraó se aproximou. Ele mesmo atrelou o seu cavalo com a sua carroça, ele estava louco para perseguir os judeus. O ódio era tão grande que ele é o rei, deixa os servos fazerem as coisas e montarem teu cavalo. Não, ele mesmo foi lá montar tudo para sair correndo. E o faraó Ricriv, o faraó se aproximou. Desculpa, pulei aqui. Vaihazek Hashem et lev paro melech Mitzrayim. Deus endureceu o coração do faraó rei do Egito. Vairdof acharei bnei Israel. E ele perseguiu os judeus. Uvnei Israel yotzeim beyad ramah. E os filhos de Israel estavam saindo com a mão erguida. Quer dizer, com liberdade completa. Liberdade plena. Por isso mesmo que ele chama que Deus endureceu o coração do faraó. Mas o interessante é que não está escrito que Deus endureceu o coração do povo do faraó. E você vê que o faraó convenceu eles com vários instrumentos práticos. Primeiro, o ódio que eles tinham pelos judeus. Segundo, prometendo as suas promessas políticas, que eu vou na frente, eu vou dividir os despojos bonitinhos, vocês vão sair ganhando, não é que vocês estão indo à toa, vocês vão ganhar. Não só vocês vão ganhar, eu já vou dar dinheiro antes. Já vou dar as mortadelas antes de vocês saírem para vocês irem. Eles ganharam bastante ouro e prata para ir, não era pouca coisa. Não se vendiam por barato. E eles foram. Inclusive, quando os egípcios vão afogar no mar, todo esse ouro e prata que estavam adornando eles nessa perseguição, vão ser jogados pela água na beira do mar, e os judeus vão pegar isso. Vão ficar mais ricos do que já estavam. Por sinal, o Midrash fala que os judeus conseguiram mais ouro e prata no mar do que no Egito, do que os egípcios deram para eles. Então, para você ter ideia, quanta coisa eles ganharam para ir para a guerra e levaram com eles na guerra. O bezerro de ouro Moshe queimou e colocou essas cinzas do que ele queimou na água e deu para eles beberem dessa água. E aí quem participou morreu. Foi uma água teste. Bom, só para finalizar então, se Deus quiser, depois a gente continua. Um detalhe interessante que nós passamos. Estava escrito aqui no começo que nós vimos hoje, que o faraó falou, Ve'amar paro livnei Israel nevuchim hem ba'aretz. O faraó falou para Bnei Israel, para os filhos de Israel, que eles estão confusos no deserto. É interessante essa frase. O que significa que o faraó falou Livnei Israel? Falou para os filhos de Israel. Falou para quem? Não tem nada, ninguém lá. Já saíram. Para quem ele falou? Falou para os filhos de Israel. O Rashi traz que Livnei aqui significa sobre. Não que ele falou para, e sim falou sobre. Ele falou sobre os filhos de Israel que eles estão perdidos. Tem um Midrash, Jonathan Ben Uziel traz isso, que diz que o faraó falou de fato para dois judeus. E essa frase, então, é isso mesmo. O faraó falou, Livnei Israel. Para quem foi que o faraó falou? O faraó falou para dois sujeitos que não quiseram sair do Egito e não saíram. Chamavam-se Datan e Aviram. Muito bem, bem perguntado. Datan e Aviram eram dois sujeitos que não quiseram sair do Egito e não saíram. Ficaram no Egito e o faraó falou para eles, ei, os caras lá estão perdidos. E aí foi persegui-los. Quem são esses Datan e Aviram? Esses Datan e Aviram já apareceram na história duas vezes. Datan e Aviram são os dois que estavam brigando, que o Moshe viu um querendo levantar a mão, bater no outro. E que o Moshe falou para ele, ei, o que você está perverso levantando a mão sobre o seu irmão? Esses são Datan e Aviram, que inclusive denunciaram o Moshe para a polícia egípcia. O Moshe teve que fugir por causa do cara que ele matou no dia anterior, que foi um cara que queria matar o Datan. E esses Datan e Aviram são dois que aparecem também perante o Moshe e Aharon quando eles saem a primeira vez da frente do faraó e pedem para o faraó liberar o povo, que Deus mandou o povo liberar o povo. Diz lá a Torá que apareceram Vaifgeu et Moshe et Aharon nitzavim likratam et seitam et paró. E se encontraram com Moshe e Aharon os Nitzavim, os que são, que ficavam de pé, e eles aparecem várias vezes com essa mesma expressão, e eles falaram que Deus julgue vocês, que vocês estão fazendo a gente ficar pior aqui, e você está dando agora espada na mão do faraó para ele nos matar. São Datan e Aviram, os reclamões. Como? Não. Não. Datan e Aviram eram da tribo de Reuven. Esses dois... Sim, sim. O Korah era primo do Moshe. Eles foram se envolver numa briga alheia lá. Datan e Aviram não queriam sair do Egito. Ficaram no Egito. O faraó falou para eles, opa, aí os caras estão perdidos. E aí o faraó foi perseguir os judeus. E Datan e Aviram foram juntos. Quando chegaram na frente do mar, que a gente ainda não chegou nisso, mas quando chegaram na frente do mar, o mar se fechou em cima dos egípcios. E aí Datan e Aviram olham, ops, por onde nós passamos? E o mar se abriu para Datan e Aviram atravessarem. E Datan e Aviram atravessaram o mar. Quer dizer, eles tiveram uma abertura do mar especial para eles. E eles foram se encontrar com o resto do povo agora no deserto. E, se Deus quiser, vamos acompanhar aí. Eles fizeram bastante problemas para o nosso povo. Todas as encrencas, os caras estavam metidos. Eram gente da pesada, como se diz. Bom. Essa é a grande pergunta. Em primeiro lugar, por que Datan e Aviram não morreram junto com os 12 milhões que não queriam sair do Egito? E segundo lugar, Eles não queriam sair, tanto é que ficaram, mas ficaram vivos. E quando finalmente saíram, o mar se abriu para eles. O mar se abriu para eles? Datan e Aviram, apesar de serem pessoas barra pesada, eles tinham um mérito, que aí você consegue ver o nível que é esse mérito. Datan e Aviram faziam parte dos policiais, dos capos judeus lá no Egito, que funcionavam, como a gente viu lá em Parashat Shemot, quando o faraó falou, vocês têm que cumprir uma cota diária, e se não cumprirem a cota diária, vocês vão apanhar até cumprir. Os policiais foram bonzinhos com os judeus que estavam debaixo deles, e eles, policiais, apanharam dos egípcios, dos chefes egípcios, por serem bonzinhos com os que estavam abaixo deles. Dizem nossos mestres, Maril diz que traz isso. O fato de Datan e Aviram apanharem pelos outros judeus, apanharem para que os outros judeus não apanhassem, esse mérito era tão grande para eles, que salvou eles de serem, de morrerem nos dias de escuridão, porque eles não queriam sair do Egito, e ainda por cima eles mereceram uma abertura do mar só para eles. Dizem nossos mestres, veja quão alto nível e quão grande é o mérito de uma pessoa que se entrega pelo povo. Ele está disposto a apanhar para que os outros não apanhem. Isso com tudo que eles depois aprontaram de monte no deserto. Acabaram morrendo depois, porque acabou os méritos, né? Vai fazer o quê? Aprontaram de monte lá com o Korah, acabaram morrendo junto com o Korah. Mas até lá, eles mereceram duas vezes serem salvos. No Egito e atravessar o mar.